Programa de Alfabetização Emocional no Ensino Fundamental. Programa de Alfabetização Emocional no Ensino Fundamental coloca emoção, atenção e memória no centro do ensino. Em linguagem simples, explicamos o que é a aprendizagem mais ampla e por que fatores como atenção, sobrecarga da memória de trabalho, sono e excesso de telas travam a aprendizagem. Você verá sinais claros na sala, aluno que não termina tarefas, que parece não ouvir, turma dispersa, e ganhará estratégias práticas, rotinas e sinais visuais, reduzir carga cognitiva com passos, pausas ativas, uso dos sentidos para reforçar a memória e atividades para regulação emocional. Também tratamos de avaliação formativa, envolvimento da família, evitar neuromitos e damos passos simples para experimentar amanhã com sua turma. Ponto-chave 1. Identificar e nomear emoções. 2. Controlar reações fortes. 3. Melhorar comunicação entre colegas e professores. 4. Aumentar autoestima e empatia. 5. Usar estratégias simples para resolver conflitos. Lista de palavras-chave sugeridas, dificuldades de aprendizagem na escola neurociência e aprendizagem como professor pode intervir atenção em sala de aula memória e aprendizagem alunos desmotivados, regulação emocional na escola, excesso de estímulos digitais na sala de aula, sono e rendimento escolar, estratégias pedagógicas para atenção porque meu aluno não termina tarefas. Como melhorar a memória dos alunos do ordinal masculino ciclo? O que fazer com turmas dispersas por telemóveis? Programas de alfabetização emocional na escola, como começar? Atividades práticas para regulação emocional em sala de aula? Palavra-chave principal, programa de alfabetização emocional no ensino fundamental, tags sugeridas, dificuldades de aprendizagem neurociência sala de aula, professores atenção e memória motivação escolar, regulação emocional ordinal masculino, ciclo 2 ordinal masculino, ciclo ambiente digital e aprendizagem. O que é a aprendizagem mais ampla na escola? Aprendizagem ampla, conhecimentos, emoções e competências. A aprendizagem mais ampla ultrapassa a aquisição de conteúdos factuais, envolve competências cognitivas, habilidades socioemocionais e a capacidade de aplicar conhecimentos em contextos reais. No 1 ordinal masculino e 2 ordinal masculino ciclo, aprender a ler, escrever e contar deve caminhar junto com atenção sustentada, memória funcional, motivação e regulação emocional. Para o professor, a meta é integrar conteúdo, processos mentais e relações afetivas. Aprendizagem cognitiva, conhecimento, estratégias de resolução e automatização de processos de codificação na leitura. Aprendizagem emocional, reconhecer emoções, regular impulsos e desenvolver empatia, fatores que influenciam persistência e atenção. Aprendizagem social, colaboração, comunicação e responsabilização. Alunos com dificuldades frequentemente não atingem essa integração por barreiras cognitivas, emocionais ou ambientais. O professor pode intervir com adaptações simples e sistemáticas. Veja orientações sobre como desenvolver competências socioemocionais na escola. Para orientação em políticas e evidências, consulte competências socioemocionais para aprendizagem ampla. Principais fatores neurocientíficos que limitam o avanço, atenção e sobrecarga da memória de trabalho, a atenção filtro que entra na memória de trabalho. Quando a sala tem muitos estímulos ou a tarefa é complexa, a memória de trabalho fica sobrecarregada e o aluno perde partes essenciais da instrução. A memória de trabalho suporta a manipulação de informação por curtos períodos, tem capacidade limitada. A sobrecarga ocorre quando se pedem várias instruções simultâneas ou material é apresentado de forma confusa. Estratégias que reduzem a carga cognitiva ajudam a recolocar a atenção no essencial, confira princípios sobre o desenvolvimento das funções executivas. Memória e a necessidade de prática distribuída. Memórias acadêmicas consolidam-se melhor com prática distribuída, repetições espaçadas, do que com sessões intensas e únicas. A consolidação requer espaçamento, revisão ativa e contexto variado. Repetição massiva raramente resulta em retenção duradoura. Recordação ativa, fazer o aluno recordar sem consultar o material, fortalece as vias de memória. Professor pode organizar micro-recapitulações ao longo da semana para favorecer a consolidação e usar estratégias pedagógicas baseadas em neurociência para otimizar o efeito da prática. Sono, cansaço e recuperação do cérebro. Sono é essencial para a consolidação da memória e regulação emocional. Alunos cansados apresentam atenção reduzida, impulsividade e menor capacidade de aprender. A falta de sono prejudica a atenção, controle inibitório e memória de longo prazo. Cansaço acumulado pode manifestar-se como desmotivação ou comportamento desafiador. Informações de saúde pública sobre recomendações de sono estão disponíveis em Sono Infantil Impacto na Aprendizagem. A escola pode coordenar hábitos e rotinas que respeitem necessidades de descanso e planear aulas conforme níveis de alerta ao longo do dia. Práticas de gestão do stress na escola ajudam a orientar famílias e docentes. Emoção, motivação e regulação emocional em sala. Emoções modulam a aprendizagem. Estados positivos facilitam a atenção e consolidação. Stress crônico ou ansiedade limitam a performance cognitiva. Motivação intrínseca aumenta persistência e envolvimento. Regulação emocional permite manter foco diante de frustração. Intervenções que tornam as tarefas significativas e emocionalmente seguras ampliam a aprendizagem. A importância dos vínculos afetivos entre professor e aluno é central nesse processo. Excesso de estímulos digitais e distração contínua, o uso intenso de crãs e notificações cria hábitos de atendimento fragmentado. O cérebro adapta-se ao fluxo de estímulos e fica mais difícil manter a atenção prolongada. A alternância contínua entre estímulos reduz profundidade do processamento. Multitarefa percebida diminui eficiência cognitiva. O professor pode orientar o uso consciente de dispositivos e estruturar momentos digitais com regras claras, estratégias que se alinham com boas práticas de gestão de sala de aula. Sinais em sala de aula que mostram essas dificuldades: aluno que não termina tarefas ou perde instruções. Observação comum: o aluno começa, mas não finaliza ou perde passos após receber instruções. Possíveis indicações: sobrecarga da memória de trabalho. Falta de estratégias de organização. Cansaço ou falta de motivação. Exemplo prático. Situação. Durante um exercício de escrita, Maria começa bem, mas ao receber a segunda instrução adicionar uma frase de opinião olha para a professora, sem agir. Intervenção. Dividir tarefas em passos curtos e visíveis. Oferecer um roteiro escrito com símbolos. Checar a compreensão após cada passo. Para orientações sobre comportamento e solicitação de tarefas em sala, consulte materiais sobre comportamento solicitado em sala de aula. Aluno que parece não ouvir e respostas inconsistentes. Um aluno que não responde a instruções ou responde de forma incoerente pode ter dificuldades de atenção, problemas de processamento auditivo ou emocionais. Nem sempre é desatenção intencional. Pode ser atenção seletiva deficitária ou pico de ansiedade. Estratégia. Aproximar-se, reformular com linguagem simples e pedir para o aluno repetir a instrução em voz baixa. Quando peço para João copiar do quadro, ele olha e, em meia volta, já não sabe o que fazer. Comum em alunos com pouca capacidade de memória de trabalho. Para estratégias de apoio direto ao aluno, veja recursos sobre apoio a educadores. Turma dispersa devido a telemóveis e telas. Turmas interrompidas por notificações ou uso paralelo de dispositivos mostram um padrão de atenção fragmentada. CRAS facilitam distração e reduzem resistência ao impulso de verificar conteúdos. Intervenção. Negociar regras claras sobre dispositivos, criar momentos com e sem tecnologia e usar a tecnologia de forma intencional. Práticas de gestão de sala de aula oferecem modelos para organizar momentos digitais e proteger a atenção coletiva. O que a neurociência explica, em linguagem simples, como o cérebro aprende. Repetição, significado e emoção. Cérebro constrói trajetos de aprendizagem por repetição deliberada e conexões associativas. Três elementos centrais. Repetição ativa. Relembrar conteúdos fortalece conexões sinápticas. Significado. Ligar o novo ao pré-conhecido facilita a integração. Emoção. Estados emocionais influenciam consolidação. Retém-se melhor aquilo com contexto emocional relevante. Explique por que a tarefa importa, relacione-a com experiências dos alunos e preveja revisões curtas para melhorar retenção. Princípios práticos estão alinhados com a neurociência na educação. Porque decorar não é o mesmo que consolidar. Decorar produz memórias frágeis. Consolidar envolve prática distribuída e revisão com variação de contexto. Recuperação ativa. Recordar sem consultar o material. Aplicação significativa em atividades diferentes. Desmemorizar uma tabuada por repetição rápida raramente garante uso flexível. Praticar problemas variados que exigem a tabuada melhora a consolidação. Veja mais em estratégias pedagógicas baseadas em neurociência. Estratégias práticas para o professor, rotinas e adaptações. Recursos e modelos práticos podem ser consultados em guia prático para implementar aprendizagem socioemocional. Rotinas claras, sinais visuais e gestão de transições. Rotinas reduzem carga cognitiva e permitem que alunos gastem menos recursos em organização. Estabeleça rotinas diárias para início e fim da aula. Use sinais visuais, cartões, ícones, cronogramas para indicar etapas. Modele as transições e pratique-as até se tornarem automáticas. Exemplo, entrada, 1. Guardar objetos, 2. Tarefa de 5 minutos no quadro para ativar memória, 3. Chamada rápida. Estratégias práticas e checklists para organizar a sala constam em orientações sobre gestão de sala de aula. Reduzir carga cognitiva com passos e modelos. Quebrar tarefas complexas em passos permite recuperação eficiente da instrução. Apresente 2-3 instruções por vez e use modelos guias, checklists. Forneça exemplos e depois peça ao aluno produzir em pequenos blocos. Sugestões: divida a tarefa em subtarefas numeradas. Use um mapa de passos visível. Forneça um modelo resolvido e permita consulta até haver autonomia. Técnicas desse tipo dialogam diretamente com o trabalho sobre funções executivas. Pausas ativas, sono e gestão do cansaço. Pausas ativas curtas, 1-3 minutos, ajudam a recuperar atenção. Planeje atividades conforme níveis de energia. Pausas, exercícios leves, respiração guiada, alongamentos rápidos. Planejamento: atividades mais exigentes no pico de alerta, revisão em momentos baixos. Comunicar às famílias a importância do sono e horários regulares. Para sugestões sobre bem-estar e redução do estresse na escola, consulte gestão do estresse na escola. Uso dos sentidos: multimodalidade para reforçar a memória, multimodalidade visual, auditiva, sinestésica, aumenta vias de codificação e facilita a recuperação. Combine leitura com imagens e manipulação concreta e blocos para matemática. Use rimas, canções ou movimentos para sequências, especialmente no ordinal masculino ciclo. Estimule explicações orais entre pares. Atividades multimodais fazem parte de abordagens de aprendizagem significativa. Estratégias de ensino emocional e atividades de regulação. Integrar práticas de regulação promove clima seguro e condições para aprender. Rotina de check-in emocional ao início da aula. Cartões de humor. Técnicas de respiração e breve meditação guiada para momentos de estresse. Jogos de cooperação que ensinem resolução de conflitos. Tempo para partilha de sucessos diários. Reforço positivo. Exemplo: quando a turma fica agitada após recreio, faço 2 minutos de respiração com contagem e um exercício de alongamento. Depois, peço a 3 alunos que expliquem a meta da aula em 30 segundos. Isso reganha foco. Incorpore atividades práticas encontradas em atividades de inteligência emocional para crianças e exercícios de autorregulação emocional. Programa de alfabetização emocional no ensino fundamental. A criação de um programa de alfabetização emocional no ensino fundamental visa desenvolver competências como identificação de emoções, empatia e regulação. Componentes práticos para implementar no 1 ordinal masculino e 2 ordinal masculino ciclo. Currículo sequencial de 10-12 sessões por ano letivo, com objetivos claros por ciclo. Atividades curtas 10-20 minutos integradas na rotina semanal. Formação breve para professores sobre técnicas de regulação e mediação. Avaliação formativa simples, observação, autorregistro dos alunos. Exemplo de sequência: 1 ordinal masculino trimestre, reconhecimento de emoções e nomes das sensações. 2 ordinal masculino trimestre, técnicas simples de regulação, respiração, contagem, pausa. 3 ordinal masculino trimestre, aplicação em conflitos e resolução colaborativa. Para estruturar ações e formações, aproveite materiais para formação continuada de professores e projetos específicos para equipas escolares em projetos de educação socioemocional. Alfabetização emocional e competências socioemocionais na sala. Alfabetização emocional deve permear a prática diária. Integre linguagem emocional em correções e feedbacks. Use histórias e dramatizações para explorar emoções. Trabalhe empatia com atividades que peçam a perspectiva do outro. Inspire-se em propostas sobre competências socioemocionais na escola. Avaliação formativa e avaliação socioemocional simples. Avaliação socioemocional pode ser feita com instrumentos simples e observações regulares. Instrumentos práticos: fichas de autoavaliação mensal com escalas de 3 pontos. Esse consigo manter a calma. Registros de comportamentos chave: atenção, colaboração, regulação. Entrevistas curtas com o aluno para identificar obstáculos e progressos. A avaliação deve orientar intervenções e não rotular. Use dados para ajustar rotinas e suportes e consulte estratégias de apoio e registro em apoio a educadores. Envolver família e contexto para práticas consistentes. Consistência entre casa e escola melhora resultados. Envolver famílias com comunicação simples é essencial. Enviar sugestões de rotinas de sono e atividades curtas para casa. Partilhar estratégias que funcionam em sala para que pais repliquem. Oferecer oficinas curtas para famílias sobre regulação emocional e rotinas. Exemplo de comunicação: um folheto com 3 hábitos para melhorar a atenção em casa, horário de sono, tempo sem ecrãs antes de dormir, leitura partilhada. Para consolidar a relação escola-família, utilize guias sobre relação escola e família. Limites da neurociência e cuidados com neuromitos. Evitar mitos. Estilos de aprendizagem e lado do cérebro. Alguns conceitos difundidos são neuromitos e podem limitar práticas eficazes. estilo de aprendizagem visual auditivo sinestésico como regra rígida. Não há evidência forte que adaptar sempre ao estilo preferido melhore a aprendizagem. O que funciona é variar modalidades e usar a mais adequada ao conteúdo. Usar apenas um lado do cérebro, simplificação excessiva. Tarefas envolvem redes complexas, não hemisférios isolados. Professores devem basear decisões em princípios científicos sólidos e testar estratégias na sua própria sala. Consulte síntese em neurociência na educação. Como usar a ciência sem reduzir a prática pedagógica? A neurociência oferece princípios atenção, repetição, emoção que devem ser traduzidos para práticas contextuais. Use evidências como guia, não como receita única. Avalie a eficácia localmente e ajuste. Evite soluções mágicas, prefira intervenções sustentadas e avaliáveis. Lembrete, a ciência informa o que é provável funcionar, o professor é quem adapta ao contexto e às necessidades dos alunos. Conclusão, você já tem um mapa. Um programa de alfabetização emocional no ensino fundamental não é um luxo, é um tijolo essencial da construção escolar. Quando atenção, memória de trabalho e regulação emocional estão no centro, a aprendizagem deixa de ser um quebra-cabeça e vira uma estrutura sólida. Pequenas rotinas e sinais visuais são a cola desse trabalho. Passos claros, pausas ativas e atividades multimodais reduzem sobrecarga e devolvem ao aluno a capacidade de focar. Comece com 10-20 minutos por semana e ajuste. Teste, observe com avaliação formativa, ajuste e repita. Envolva a família, a mudança precisa de consistência entre casa e escola. Fique atento aos neuromitos e prefira princípios testados a promessas milagrosas. Em poucas semanas você verá sinais, menos tarefas pela metade, respostas mais coerentes, turmas menos dispersas. É trabalho diário, mas dá resultado. Você não está sozinho. Para continuar e recolher ferramentas práticas, consulte os projetos e materiais de educação socioemocional para professores. Perguntas frequentes 1. O que é um programa de alfabetização emocional no ensino fundamental? É um conjunto de atividades que ajuda alunos e professores a entender e gerir emoções, ensinando empatia, autocontrole e comunicação. Veja propostas para educação emocional para crianças na escola. 2. Por que sua escola deve ter um programa de alfabetização emocional no ensino fundamental? Melhora o clima da sala, reduz brigas e aumenta foco e bem-estar dos alunos. Fortalece também os vínculos afetivos e a aprendizagem. 3. Como você pode começar um programa de alfabetização emocional no ensino fundamental? Comece com metas simples, aulas curtas, jogos, histórias, treine professores e envolva os pais. Recursos práticos estão disponíveis em formação continuada de professores e em projetos de educação socioemocional. 4. Quanto tempo e recursos exige um programa de alfabetização emocional no ensino fundamental? Sessões semanais curtas já ajudam. Precisa de materiais simples e formação básica para a equipa, planeie formações e apoio conforme as necessidades locais. 5. Como medir o sucesso de um programa de alfabetização emocional no ensino fundamental? Observe menos conflitos e mais cooperação. Use questionários curtos e feedback de professores e famílias. Instrumentos simples e registros de comportamento auxiliam na monitorização. Veja ideias em apoio a educadores.